O café da manhã está suspenso para sentimentos. Há uma padaria ali na esquina. O café é meio ralo, mas vai ter que ser assim. Vocês nunca preenchem a ficha direito e não se alimenta sentimento de procedência desconhecida. Vá me desculpar. Café é na padaria. O sentimento abaixa a cabeça e entra no quarto resignado. Você quase sente um alívio. Às 10 horas da noite, bem no início do horário do silêncio, começa a baderna. Música alta na sala de convenções, brindes, risadas, discussões acaloradas, os sentimentos estão enchendo a cara. Durma-se. Você desce pelas escadas de roupão e chinelos, na inútil expectativa de pôr alguma ordem nas suas, ainda suas, instalações. Faz aquela cara, olha no relógio 10 vezes, nada. A única coisa que muda é um grupo de sentimentos de pagode que entra do nada, batucando as suas dores de amor em ultrajantes decibéis. É a gota d'água, você pensa. Vou fechar essa espelunca. Vou-me embora para a Índia meditar. Não hospedo mais sentimento algum. Cansei. Vou cuidar de mim. Vou ao salão fazer as unhas. Vou estourar o limite do cartão de crédito. É hoje. É hoje que eu viro uma mulher racional, fria e calculista. Conforme me acusava o Ronaldo, que safado do bar. Aí bate uma saudade do Ronaldo. E já que a saudade entrou e está ali mesmo, hospedada, dando sopa no salão, você aproveita e puxa ela para dançar um bolero. Que ninguém é de ferro. Até a próxima.
Senhora bolero, te doy las gracias por estar conmigo.
Porque Deus dá nozes a quem não tem dentes e de boas intenções está feito o caminho para o inferno. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Horda, de Márcia Penteado. Verdade mascarada, lugar de ordem. Ou não penso, ou não sou. Verdade retumbante, num semi-dizer. Báscula descrita, localização primitiva. Escravos, escravidão. Assim as coisas vão. Pondo à prova o sal e o real, revelando o impossível. É verdade, é ciência. Insolúvel no saber, cabecinhas seguem a ordem. Estudados são, astudados vão.
Os míopes se apaixonam. Às vezes bastam óculos mais fortes para curar um apaixonado. E quem tivesse força de imaginação para conceber um rosto, uma silhueta 20 anos mais velha, talvez passasse pela vida imperturbado. Sem aforismos sobre o amor e a morte. Friedrich Nietzsche. Grandes ideias.
Cores do mar, festa do sol, vida fazer, todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar.
La nuit, tous les chats sont gris.
Ponto de intersecção. Na destruição da carne, a digestão das feridas, impressão corpórea remetendo à guerra, ao acordar. Comer a carne suculenta, sangrenta, para o alívio do corpo primordial, para a alma animal. Pesadelo, combate, ruína, devastação, lenta digestão do horror. Corpos mutilados, tudo amalgamado. A necessidade do álcool, corpulenta como a da aliança. Compartilhar aflições, vínculo estabelecido. Medos e desenganos, parceria autorizada. Quem é você? Um pouco de mim. Poder ser um pouco de você, suavizar o peso de ser. Quase mortos existimos, desabitados no egocentrismo, impedidos de amar, condenados à solidão, vagando em busca de nós mesmos. Devoro o outro, absorvo os seus conflitos, anseio o próprio solver. Te rumino, carne alheia, degluto-te, regurgito fantasmas e horror. Eu queria falar de flores, sepultar abismos, mas os lírios têm cheiro de morte, melancolia. Quero ser grata à existência, mas a dor da angústia me assola, me corrompe, me amola. A carne sangra, o sangue emana, coração se despe. Eu queria falar de amores, de vida, de borboletas e cores. Quero ser borboleta. Cobras venenosas, peçonhentas, traem-se a si mesmas. Eu queria falar de pureza, mas que pureza insana, incesto, loucura. Eu queria falar de amor, de olhar, do seu olhar. Meu olhar reflete canções de vida e de morte, palavra desnecessária, palavra matéria, matéria fala, língua. Eu queria falar do nosso olhar, do conforto de estar em você e você em mim. Eu queria falar de estrelas, de orvalho. Eu queria falar de amor, da intersecção.
Porque o tempo cura qualquer coisa, menos aquilo que te acontece no presente. Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Sonho do início da pandemia, março de 2020. Eu e todos os funcionários de um hospital fomos demitidos porque ele ia fechar. E eu fiquei meio perdida, eu saí de lá com uma mochila, como se eu morasse no hospital. E não tinha para onde ir. Aí estava andando ali pela Avenida Paulista, São Paulo, e fui bater no apartamento, na casa do William Bonner. Não o conhecia, mas era um pedido de socorro. Preciso de um abrigo. E era um apartamento muito pequenininho, tipo uma kitnet. Aí eles me receberam, morava ele, a babá e duas crianças. E eu falei, olha, eu só queria ficar aqui um pouquinho, porque eu não tenho para onde ir, tenho que só me organizar, pensar o que eu vou fazer. Eles falaram, não, tudo bem, pode ficar. Mas todo mundo ficava em cima de uma cama, assim, de um lado a babá, as crianças em cima, do outro lado ele trabalhando no notebook. Aí ele levantou, foi para um banheiro, tomou um banho, saiu pronto para trabalhar. E aí eu agradeci, falei que também já ia embora. E aí a funcionária dele, depois que ele saiu, falou, olha, foi estranho ele te acolher, porque ele não faz isso normalmente. E eu fui embora e acabei aparecendo numa festa. Uma festa num hospital, também encontrei com uma amiga, que eu não via há muito tempo, uma médica, que também tinha saído do hospital que ela estava, cheia de bolsas, assim, parecia uma coisa meio de pessoa que trabalha em manutenção. E aí ela falou, ah, é que eu faço um monte de coisas, mas eu tô adorando. Aí, depois encontrei com uma outra amiga que estava com os filhos pequenos, e eles estavam brincando também em cima de uma cama, também um casal de crianças, e só que ela estava com um namoradinho, e eu falei, ah, pode curti-lo, né, pode curtir a festa que eu fico com as crianças. Aí eu liguei para uma outra amiga que eu sempre fico na casa dela em São Paulo para ver se eu podia dormir lá à noite. Só que ela estava gripada, já eu olhei no relógio, eram 10h30 da noite. Eu falei, ah, não vou pedir para dormir na casa de uma pessoa que está doente. Saí daqui às 10h30, vou chegar lá que horas, né? Desisti. E aí pensei, bom, se a Patrícia vai ficar com esse namoradinho, eu posso sugeri de ir para a casa dela com as crianças, eu durmo lá. E acabou o sonho.
À noite todos os gatos são pardos.
Antes que a tarde amanheça e a noite vire dia, põe poesia no café e café na poesia. Paulo Lemins.
Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta, João Cabral de Melo Neto. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos 5 havia, com nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida.
À noite todos os gatos são pardos.
Olá pessoal, eu gosto muito de Fernando Pessoa. Vou declamar uma poesia do Fernando Pessoa. Se chama Eu Amo Tudo o que Foi. Eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é. A dor que já não dói, a antiga e errônea fé. O ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje é já outro dia.
Porque relembrar é viver, mas quem vive do passado é museu. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
À noite todos os gatos são pardos.
Que pode uma criatura, se não, entre criaturas, amar? Amar, esquecer, amar e mal amar. Amar, desamar. Amar? Sempre. E até de olhos vidrados. Amar? Que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também? E amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.
Nas últimas décadas, o interesse pelos artistas da fome diminuiu bastante. Se antes compensava promover, por conta própria, grandes apresentações desse gênero, hoje isso é completamente impossível. Os tempos eram outros. Antigamente, toda a cidade se ocupava com os artistas da fome. A participação aumentava a cada dia de jejum. Todo mundo queria ver o jejuador, no mínimo, uma vez por dia. Nos últimos, havia espectadores que ficavam sentados dias inteiros diante da pequena jaula. Também à noite se faziam visitas cujo efeito era intensificado pela luz de tochas. Nos dias de bom tempo, a jaula era levada ao ar livre e o artista mostrado especialmente às crianças. Embora para os adultos ele não passasse de um divertimento, no qual tomavam parte por causa da moda, as crianças olhavam com assombro, de boca aberta, uma segurando a mão da outra por insegurança. Aquele homem pálido, de malha escura, as costelas extremamente salientes, que desdenhava até uma cadeira para ficar sentado sobre a palha espalhada no chão. Ora ele acenava polidamente com a cabeça, ora respondia com um sorriso forçado às perguntas, esticando o braço pelas grades para que apalpassem sua magreza e mergulhando outra vez dentro de si mesmo, sem se importar com ninguém, nem mesmo com a batida do relógio, tão importante para ele e a única peça que decorava a jaula, mas fitando o vazio com os olhos semicerrados e bebericando de vez em quando a água de um copo minúsculo para umedecer os lábios. Além dos espectadores que se revezavam, havia ali também vigilantes escolhidos pelo público. Em geral, curiosamente, açougueiros, sempre três ao mesmo tempo, e que assumiam a tarefa de observar dia e noite o artista da fome para que ele não se alimentasse por algum método oculto. Mas isso era apenas uma formalidade introduzida para tranquilizar as massas, pois os iniciados sabiam muito bem que o jejuador, durante o período de fome, nunca, em circunstância alguma, mesmo sob coação, comeria alguma coisa, por mínima que fosse. A honra da sua arte o proibia. Sem dúvida, nem todo vigilante podia entender isso. Havia, muitas vezes, grupos de vigia que à noite exerciam com muita displicência o seu papel, reunindo-se de propósito num canto distante, onde mergulhavam no jogo de cartas com a intenção manifesta de conceder ao artista da fome um descanso durante o qual, no seu modo de ver, ele podia lançar mão de provisões secretas. Nada atormentava tanto o jejuador quanto esses vigilantes. Eles turvavam seu estado de ânimo e tornavam o jejuador terrivelmente difícil. Às vezes, superando a fraqueza, ele cantava, enquanto tinha forças, no período de vigia, para mostrar às pessoas como era injusto suspeitarem dele. Mas isso pouco ajudava, porque então eles se admiravam da sua destreza para comer, até cantando. Para ele, eram muito preferíveis os vigilantes que se sentavam bem junto às grades. Não se contentavam com a fosca iluminação noturna da sala e faziam incidir sobre o jejuador